Com a ajuda de Hashem, podemos passar para o próximo tema. E o conceito que pediram para falar é sobre Beit Shammai e Beit Hillel, ou Shammai e Hillel. Então, vamos tentar alguns dias, se Deus quiser, analisar um pouquinho as discussões de Shammai e Hillel. Mas antes, nós temos que começar um pouco, voltar um pouco no tempo para poder entender o que aconteceu, como surgiu, por que surgiu. Nós, não faz muito tempo, falamos sobre tribunais. E nós mencionamos sobre o Sanhedrin, o Sanédrio. Quando o Beit HaMikdash estava de pé, nas épocas áureas, nós tínhamos um Sanhedrin. Uma das funções principais que tinha o Sanhedrin, que eram os 71 sábios, era poder ter e se chegar a leis em conceitos, de repente, novos, em conceitos que antes nunca foram abordados. E dessa forma, tendo esses 71 sábios do Sanhedrin reunidos, eles podiam chegar a uma conclusão única, uma lei única para o povo. Nós chegamos a mencionar que lá dentro, a portas fechadas, tinham discussões. São 71 sábios. Se quando tem dois judeus tem três opiniões, assim diz a piada, pelo menos. Então, obviamente que tendo 71 sábios, tinham discussões. E as discussões são sempre muito bem-vindas pela Torá, porque a única forma de você chegar à verdade é discutindo, é debatendo os assuntos. E assim, lá no Sanhedrin, eles tinham as discussões. Mas, depois da discussão e de cada lado ouvir, cada um ouvir o outro, os 71 tinham o direito da palavra, aí eles discutiam e debatiam tudo que foi ouvido, todos os argumentos, e podiam chegar a uma conclusão. Como que se chegava à conclusão? Pela maioria. A Torá diz, Acharei Rabim Lehatot, você deve seguir a maioria. Então, tendo discussões, ele chegava à conclusão pela maioria. E a partir de então, abria-se as portas e se dizia, o veredito, neste caso, é assim. E essa lei era divulgada para todo mundo. E dessa forma, todo mundo seguia as regras e as leis e todos os mínimos detalhes exatamente iguais. O que aconteceu na época do segundo templo, que ainda tinha Sanhedrin, os romanos começaram a dominar Israel, isso bem antes da destruição do templo, e eles começaram a nomear governadores em Israel e assim por diante. Então, começou a ficar complicado de se ter uma opinião própria e um governo próprio. Até que chegou um dado momento que os romanos fecharam o Sanhedrin. Fecharam o Sanhedrin. Era de propósito. Eles sabiam que de lá saíam todas as leis. Eles sabiam que o Sanhedrin é que unificava e unia todo o povo. Então nós vamos fazer agora ter bagunça. E eles então fecharam o Sanhedrin e estabeleceram que podia ter 5 tribunais um pouco maiores ou algo do gênero e não poderiam se juntar em um só. Estamos resumindo bem a história. E nessa época surgiram, na verdade nessa época já estava acontecendo, o conceito de zugot, de pares. Como que era isso? Em entre o primeiro e o segundo templo tinha a grande assembleia, Knesset HaGedolah, que eram 120 sábios que se reuniam e faziam as decisões. Mordecai, da história de Purim, fazia parte desse grupo. E depois disso, eles, durante o segundo templo, começou a ter um outro esquema que era chamado Zugot, pares. Esses pares constam na Ética dos Pais, quem quiser pode olhar no capítulo 1 da Ética dos Pais, aparecem todos os nomes desses Zugot. Foram 5 Zugot, 5 pares. Você tinha o Sanhedrin, você tinha ainda o Sanédrio, e nesse Sanédrio você tinha uma pessoa que era chamada o Nasi, o presidente, que era o mais alto cargo lá dentro, e tinha o segundo cargo, como se fosse o vice-presidente ou algo do gênero, que se chamava Avbeidin, o chefe do tribunal. Então tem algumas diferenças entre o que um pode e o que o outro pode, não vem ao caso agora. Então esses eram os pares. O quinto dos pares são Hillel, Shammai e Hillel. Shammai e Hillel era o quinto dos pares. E aí que dissolveu, foi fechado, foram fechadas as portas do Sanhedrin, do Sanédrio. E por conta disso surgiram duas grandes escolas: a escola do Shammai e a escola do Hillel. Muitos discípulos aqui, muitos discípulos ali. E de uma forma geral, havia uma proibição dos romanos de se juntarem. Não pode se juntar para virar um Sanhedrin, virar um Sanédrio. E essas escolas, então, tinham os estudos seguindo princípios um pouquinho diferentes. É óbvio que a Torá continua uma, é óbvio que todas as mitzvot são as mesmas, é óbvio que as leis são as mesmas, mas em alguns casos começaram a surgir discussões. Entre Shammai e Hillel, pessoa física, vamos chamar assim, tinha três discussões halákicas, três discussões da lei. Tem algumas outras discussões que estão filosóficas, então não vamos dizer que não faz nenhuma diferença, lógico que faz, mas são filosóficas. E halákicas mesmo tinham três discussões entre eles. Então, você vê o nível da coisa. Só três discussões entre esses grandes mestres. Entre as escolas, e isso foi então depois do Shammai e do Hillel falecerem, aí sim começou a ter discussões, muitas e muitas e muitas discussões, que aparecem ao longo do Talmud, como Beit Shammai e Beit Hillel. São diferenças da Halakha, se Deus quiser, nós vamos ver talvez alguns exemplos. São algumas discussões que elas, de uma forma geral, seguem princípios de filosofia iguais. Eu quero dizer assim, a escola de Beit Shammai tinha uma certa linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio é usada e é seguida sempre. E você tem na escola de Beit Hillel também uma linha de raciocínio que é usada também constantemente. Ambos lados estão corretos. A Torá dá essa abertura para discussão. Afinal de contas, quando tinha uma discussão, mesmo dentro do Sanédrio, tinha uma discussão dentro do Sanédrio, não é que um está errado e um está certo, não. Todo mundo, se está seguindo os princípios que a Torá dá e os instrumentos que a Torá dá para a discussão, os dois estão corretos. Mas precisamos saber como fazer na prática. É verdade que o teu raciocínio aqui está correto? O raciocínio aqui está correto? É verdade que você está se baseando em versículos? Está se baseando em versículos? Tem base para ambos lados? Não é que é uma coisa inventada, uma coisa que está errada, uma coisa que não tem sentido, uma coisa inventada da tua lógica? Não, ela está seguindo uma lógica da Torá. Ela não se contradiz às leis da Torá. Então não tem nenhum problema, você pode dar essa opinião. Mas nós precisamos ter uma prática. Então, na época do Sanhedrin, você tinha uma lei só. que era, segundo a maioria, divulgada para todo mundo. A partir do momento que você tem agora duas escolas, Beit Shammai e Beit Hillel, você tem, na maioria dos casos, uma coisa só. Mas em alguns casos, onde há discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel, você acaba tendo duas formas de fazer. Se você faz assim, se você faz assim, tem algumas diferenças, vocês vão ver exemplos disso. E aí, como que você faz? As pessoas que seguiam a escola do Beit Shammai faziam conforme o Beit Shammai sempre. As pessoas que seguiam a escola do Beit Hillel faziam sempre conforme a escola de Beit Hillel. Até que chegou um dado momento, na verdade, em algumas das discussões eles conseguiram se juntar. Tem uma história famosa que aparece no Tratado de Shabbat, que se juntaram alunos de Shammai e de Hillel, e os alunos de Shammai perceberam que havia uma maioria lá de Shammai. Então eles fecharam as portas e falaram: aqui nós vamos fazer algumas decisões agora da Halakha. Como tinha maioria para Beit Shammai, então nesses 18 casos a lei ficou como Beit Shammai. Mas isso foi um caso que eles conseguiram se juntar. E depois disso, todos os demais casos, quem era aluno daqui seguia a opinião daqui, quem era aluno de lá seguia a opinião de lá. Até que chegou um dado momento, onde, num evento também que o Talmud conta, saiu uma voz celestial e anunciou: Eilu va'eilu divrei Elohim Chaim, estas e estas são palavras vivas de Hashem, os dois têm razão, mas a Halakha, a lei, vai ser como Beit Hillel. E a partir de então, nós seguimos sempre as leis conforme Beit Hillel, exceto os casos que já estavam pré-definidos anteriormente, que a lei era como Beit Shammai. Isso só para começar a entender o que está acontecendo com Beit Shammai e Beit Hillel.